Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento o Conselho de Administração da ERSAR, a senhora Presidente, doutora Vera Heró, também o doutor Joaquim Barreiros e o engenheiro Miguel Nunes e a acompanhar a chefe de gabinete, doutora Sara Sousa. Foi aprovado, como é de conhecimento, um requerimento para ouvir para ouvir a entidade e a forma de fazer a audição é a seguinte: será dado três minutos ao grupo parlamentar que fez o requerimento para ouvir a ERSAR, sendo que assim será também o momento de poder explicar o requerimento em si para ter o enquadramento. Depois haverá uma intervenção inicial parte da ERSAR de 10 minutos, que pode ser repartida da forma que entender, e depois as rondas de intervenções, que se forem todas serão 33 minutos, mas poderá ser um pouco menos, dependendo dos grupos parlamentares que estejam na sala. E depois uma resposta global final até 15 minutos. E, portanto, será esta a forma que teremos da audição, e dando desde já início à mesma, mais uma vez agradecendo o facto de estarem aqui connosco e poderem prestar todos os esclarecimentos, no sentido de dar a conhecer o trabalho que é feito pela ERSAR. Eu passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Vaz, para poder apresentar o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar muito em particular o Conselho de Administração da ERSAR, a professora Vera Heró, o engenheiro Miguel Núzio e o Dr. Joaquim Barreiros. É um gosto revê-los agora investido de outras funções, mas de forma muito telegráfica, o requerimento que o Partido Socialista apresentou para fazer esta audição à entidade reguladora do setor das águas e de resíduos insere-se numa boa prática parlamentar. A entidade reguladora é uma peça absolutamente essencial na nossa arquitetura de gestão, quer no setor dos resíduos sólidos urbanos, quer no setor do abastecimento e tratamento de água e tratamento de águas residuais. E uma das missões desta Casa, que tem a função de legislar, é ouvir as entidades que são determinantes para que o Parlamento faça bem o seu trabalho, nomeadamente quando faz leis. Obviamente que o pretexto desta audição foi o relatório de atividades, mas o relatório de atividades de 2024 da ERSAR, que foi apresentado a este Parlamento ainda no decorrer da legislatura passada, mas era uma legislatura que já estava a terminar, mas na realidade é uma boa prática que em boa hora foi reinstituída, porque, do que eu tenho memória, eu acho que a última vez que Vossa Excelência estiveram aqui nesta casa foi ainda antes da investidura, enquanto membros do Conselho de Administração da entidade reguladora, e muita coisa aconteceu desde então. E é muito importante que o Parlamento saiba do trabalho que está a ser feito. É muito importante que se consiga descobrir e identificar determinado tipo de questões, não só relativamente ao funcionamento da entidade reguladora, que também é importante, mas também relativamente ao funcionamento destes setores que são absolutamente determinantes para o país, a todos os níveis, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista de cumprimento de metas ambientais, do ponto de vista de termos comunidades com qualidade de vida. Portanto, é esse o objetivo principal deste requerimento. Teremos a oportunidade, depois da apresentação inicial da entidade reguladora, de questionar alguns assuntos. Nós temos aqui alguns assuntos que gostaríamos de perceber em que medida é que tem havido evolução ou não em determinadas áreas e qual é a opinião do regulador relativamente a essa matéria, mas brevemente era esse o propósito desta audição e acho que é algo que deve continuar, porque a entidade reguladora não presta contas ao governo, mas presta contas à democracia, e é por isso que aqui estamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar a palavra à ERSAR e à professora que possa fazer a intervenção inicial, se não se importa. A senhora Vera Euró tem até, para não errar, 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que inicie esta intervenção com um cumprimento à Assembleia da República, às senhoras deputadas e aos senhores deputados aqui presentes. E é com muito gosto que nós nos apresentamos nesta audição. A ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de abastecimento de água, de saneamento e de resíduos urbanos, é uma entidade reguladora independente que integra a administração independente do Estado. E por isso mesmo, e conforme foi aqui referido já, e referimos também nos ofícios que enviamos todos os anos para esta Assembleia com o nosso plano de atividades e orçamento e o nosso relatório e contas, nós estamos naturalmente sempre disponíveis e achamos que é muito importante explicar, detalhar e sobretudo partilhar com esta Assembleia eleita os principais resultados da nossa atividade e os principais desafios dos setores que nós regulamos. E por isso, e com este contexto, a minha primeira palavra é a de agradecimento pela oportunidade para estar aqui. Realmente é a primeira vez que vimos, enquanto Conselho de Administração, prestar contas à Assembleia da República. E a segunda palavra é uma palavra de disponibilidade, para que a nossa atividade, a atividade da ERSAR, seja vista por esta Assembleia como um instrumento ao serviço do interesse público, ao serviço do país e ao serviço de cada pessoa que aqui vive, que nos visita, pensando em particular nos consumidores dos serviços públicos que regulamos, que é o abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos, consumidores que estão cá hoje e os consumidores que esperamos que estejam cá também amanhã. E eu refiro-me a um nós, que não é um plural, mas estático. Falo aqui hoje em representação do Conselho de Administração da ERSAR, que está aqui também presente, o Dr. Joaquim Barreiros, economista de formação, o engenheiro Miguel Nunes, engenheiro do ambiente, e em conjunto nós temos formado nos últimos 4 anos de mandato uma equipa coesa e consistente que cobre de forma especializada e muito independente as mais relevantes áreas da regulação, na sua vertente económica, na sua vertente jurídica, na sua vertente técnica. A vertente jurídica cabe-me a mim em particular, uma vez que sou jurista de formação e professora universitária da Universidade Nova de Lisboa. O nosso mandato tem a duração de 6 anos. Estamos agora no último terço do mandato, sob a minha presidência, desde julho de 2021. E é esta a primeira vez que vimos aqui, em conjunto, a Assembleia da República, e bem assim na atual legislatura, naturalmente, e por isso permitam-me que utilize esta oportunidade também para destacar os grandes números do setor que caracterizam a atividade desta entidade reguladora e que encontram tradução no relatório de atividades que acaba por servir de mote a esta sessão. Nós regulamos serviços que garantem o abastecimento de água a 96% dos alojamentos em Portugal e que garantem serviços de saneamento a 86% dos alojamentos. O encargo mensal com os serviços regulados pela ERSAR é aproximadamente de 30 euros por mês, pensando num agregado familiar médio. Os serviços regulados pela ERSAR empregam um total de 33.500 trabalhadores e originam um nível de rendimentos e gastos totais de 3.785 milhões de euros, com um nível de gastos totais de 3.836 milhões de euros. Significa isto que a prestação dos serviços em baixa, e nós incluímos estes dados no relatório anual que publicamos, apresenta um superávit médio ao nível de abastecimento de água, mas apresenta um déficit relevante nos serviços de gestão de águas residuais e, sobretudo, de gestão de resíduos. No seu conjunto, o submodelo de gestão de serviços municipais é deficitário nos 3 serviços que nós regulamos e no serviço de gestão de resíduos urbanos, todos os submodelos de gestão são deficitários. No que respeita à qualidade da água para consumo humano, que todos, sem exceção, aqui bebemos, os resultados indicam, do nosso indicador de água segura, que 99% da água controlada é de boa qualidade, é água segura, quando em 1993 este indicador estava nos 50%. Os resultados do indicador de água segura obtidos nos últimos anos traduzem-se em mais de 600 mil análises laboratoriais que são realizadas por Portugal continental e têm revelado a consolidação deste patamar de excelência na qualidade da água consumida pelos portugueses, que introduz uma enorme exigência ao setor e que deve ser mantido. Trata-se de um setor com reclamações. Os setores que nós regulamos também trazem reclamações dos consumidores. Cerca de 5 mil reclamações em média por ano, a maior percentagem de reclamações recebidas respeito ao ciclo de faturação, à leitura, faturação e cobrança, com questões que são transversais aos três serviços que nós regulamos. Em 2024, a ERSAR procedeu à abertura de 99 processos de contraordenação. Realizou 66 notificações para o exercício do direito de defesa e decidiu 107 processos de contraordenação, todos eles no âmbito do controle da qualidade da água para consumo humano. As coimas cobradas pela ERSAR, é importante referir, cifram-se no montante global de cerca de 200 mil euros, a distribuir pelo Fundo Ambiental em 60% e pela ERSAR em 40%. Todos estes temas e muitos mais são devidamente identificados e detalhados no nosso relatório de atividades, onde também fazemos referência às centenas de pareceres e de decisões que proferimos, as quais são, por via de regra, e isto para nós é um ponto de honra, preferidas dentro do prazo máximo de que dispomos para o efeito, muitas vezes bem abaixo do prazo legal disponível. Nós regulamos 351 entidades gestoras, a que acrescem agora as entidades do SIGRE, no âmbito das competências que recebemos na gestão dos fluxos específicos. Trata-se de uma missão muito complexa, difícil, mas excelente, onde procuramos sempre conciliar quatro grandes pilares da nossa regulação: a proteção dos consumidores, a sustentabilidade financeira das entidades gestoras que prestam estes serviços e que têm que estar cá hoje e amanhã, a sustentabilidade ambiental, porque são serviços que assentam em componentes ambientais muito críticas, incluindo naturalmente o elemento ambiental água, a sustentabilidade financeira e a qualidade técnica das nossas equipas. Nós estamos totalmente disponíveis para responder às vossas questões, mas permitam-me que destaque duas situações em particular que me parece que são verdadeiras situações, uma de emergência e a segunda crítica e de risco elevadíssimo para o nosso país. A primeira situação de emergência que gostava de destacar aqui é relativa à emergência nacional dos aterros. O Plano Terra, o Plano Estratégico do Setor dos Resíduos, confirmou uma realidade que já era evidente. Os aterros estão a esgotar-se, a curto prazo, e por isso a incineração é necessária de imediato e será importante para uma boa gestão de resíduos num futuro próximo. Nós estamos a ficar sem capacidade em aterros e haverá sempre resíduos indiferenciados, a fração resto, que precisa de ser depositada. E esta é uma preocupação urgente e a curto prazo. É fundamental fazer aprovar incentivos para que os municípios possam acordar em receber aterros na sua área geográfica, mas esta compensação financeira pode não ser suficiente para garantir o consenso estratégico nacional que tem de ser alcançado nesta matéria. E por isso aproveito esta oportunidade para sublinhar a relevância desta questão. É também necessário criar condições para que haja a recolha de resíduos orgânicos em 2025 de forma mais eficaz. E é fundamental acelerar a recolha seletiva e implementar o sistema PEIT. A segunda situação, a situação crítica da gestão da água. O setor da água terá um papel crucial na adaptação e mitigação das alterações climáticas, mas também será um dos mais afetados por estas alterações climáticas. As crises do clima são crises de água. Água a mais ou água a menos. E por isso é crítica uma gestão nacional da água consistente e coordenada, medindo todos os usos e ajustando tarifas para cobrir os custos dos serviços e refletir a escassez. Investir na reabilitação de condutas é fundamental, pois os atuais investimentos são insuficientes considerando os indicadores de qualidade de serviço que a ERSAR aplica todos os anos ao setor. As entidades que gerem os serviços da água devem ter dimensão e estrutura técnica adequadas para operar infraestruturas resilientes, alcançando economias de escala. Em Portugal continental, as economias de escala foram obtidas nas entidades estatais, mas não nas municipais. Muitos municípios pequenos não têm infraestruturas resilientes nem eficiência mínima. A agregação entre municípios é um caminho para alcançar resiliência e eficiência. Incentivar municípios com mais de 20 mil habitantes a adotar, pelo menos, uma estrutura mais empresarial também. A ERSAR promove estas iniciativas, avalia a sua viabilidade técnica e apoia com estudos técnicos. A escassez da água pode afetar a qualidade da água na origem, tornando mais difícil garantir água segura nas torneiras. Os planos de qualidade, as inspeções que fazemos, as sanções que aplicamos são um instrumento, mas não é o único, e é preciso que a boa gestão dos serviços acompanhe estas exigências da qualidade da água, que se associam também ao intensificar da atividade económica e agrícola. É necessário garantir consolidação tarifária com contas certas e tarifas adequadas. Esta Assembleia, o Governo e as autarquias locais devem procurar garantir que a gestão da água permanece no topo da agenda política. E a entidade reguladora estará cá para ajudar naquilo que estiver ao seu dispor e no âmbito da sua missão. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a dar ainda mais tolerância, se fosse necessário, porque, como disse, não tinha ainda vindo cá e, portanto, dei a tolerância porque é do nosso interesse ouvir e podia continuar se fosse necessário. Não lhe ia cortar a palavra, por certo, porque estava a gostar de ouvir. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, porque vamos dar início, então, à ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Tem até 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os tenentes deputados, bem como a professora doutora Vera Herói, presidente do Conselho de Administração da ERSAR, o engenheiro Miguel Nunes e o doutor Joaquim Barreiros Bugais, da mesma entidade, e desde já agradeço a vossa disponibilidade para esta audição. Da análise ao relatório de atividades e contas 2024, constata-se que foi dado o maior enfoque à atividade de regulação e supervisão dos serviços de águas e resíduos, para promover uma maior transparência, eficiência e qualidade dos serviços. Destaca-se a publicação do Regulamento da Qualidade de Serviço, que será fundamental para reforçar os direitos dos consumidores, e o projeto do Regulamento do Sistema Nacional de Aprovação dos Produtos em Contacto com a Água destinada ao consumo humano. Como habitualmente, ERSAR em 2024 também publicou mais uma edição do RASARP, instrumento fundamental para compreender a realidade do setor. Após esta contextualização, pretendo colocar algumas questões. Uma primeira questão. Como a senhora professora já referiu, a estrutura de abastecimento de água manteve-se estável em alta. Temos 10 entidades gestoras que abastecem total ou parcialmente 216 municípios, enquanto em baixa operam 225 entidades em 278 municípios. Do total abastecido, 63% corresponde à água comprada em alta, e 37% a produção própria. É conveniente realçar que mais de um quarto da água que entra na rede de abastecimento não é faturada, sendo em média 30,5% em baixa, muito superior ao valor de referência a ERSAR, menor que 20%, sendo cumprida apenas por uma minoria de entidades gestoras, cerca de 18%. E em alta, a água não faturada em média é 17,7%, muito superior ao valor de referência a ERSAR, que devia ser menor que 10%, sendo cumprida apenas por 90% das entidades gestoras. Este desperdício representa não só uma ineficiência económica, mas sobretudo um risco ambiental e estratégico, tendo em conta o cenário de escassez hídrica agravada pelas alterações climáticas. É conhecido o empenho do Governo nesta matéria, nomeadamente através da apresentação da estratégia Água que Une, que reconhece a necessidade de uma gestão mais eficiente integrada dos recursos hídricos. Neste contexto, que tipo de medidas considera a ERSAR prioritárias para combater esta realidade? Consideram que ações específicas como metas obrigatórias e financiamento para a renovação de infraestruturas ou programas de apoio técnico às entidades gestoras são um caminho? Esta é uma primeira questão. Uma segunda questão, é estar de acordo com a alteração legislativa, decreto-lei número 77/2024, 23 de outubro, tem competência para fixar tarifas em todos os sistemas de titularidade estatal, incluindo a municipal, emitindo instruções vinculativas. Esta posição surge para se assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de água, saneamento e resíduos. Contudo, tal não se consegue apenas pela via tarifária, mas também por mecanismos de solidariedade regional e de combate às assimetrias. Os municípios contestam por considerarem que põem em causa a defesa do princípio da autonomia de poder local democrático e consideram ainda a estar que age numa lógica de regulação que coloca o seu foco quase e em exclusivo na questão tarifária e pondo em segundo plano as matérias relacionadas com a qualidade de serviço prestado, com a sustentabilidade social e ambiental. Como é que a ERSAR vê esta crítica e de que forma podem assegurar que os tarifários de água são justos e transparentes, refletindo a realidade económica local? Uma terceira questão. O sistema PEIT, o modelo tarifário de resíduos que os munícipes pagam em função da quantidade de resíduos que produzem, ainda marginal em Portugal. Com a entrada em vigor das novas regras de tarifação em 2025, que se desvinculam as tarifas do consumo de água e as aplicam com base na quantidade de resíduos recolhidos, como é que a ERSAR assegurará a equidade e a transparência na aplicação dessas tarifas? Uma quarta questão. Em julho de 2025, a ERSAR assumiu a gestão da MAC, o Mecanismo de Alocação de Compensação, no fluxo de embalagens e respectivos resíduos, existindo novas regras no mecanismo. A principal alteração é a introdução de um algoritmo que determinará qual é a entidade gestora responsável por cada carga de materiais recicláveis, com base nas cotas de mercado, deixando de ser competência dos sistemas de gestão de resíduos urbanos a indicação da entidade. Qual é o ponto de situação e quais os principais desafios identificados na implementação deste novo mecanismo, como a ERSAR planeia garantir a sua eficácia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, José Dotti.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ERSAR. O relatório de contas de 2004 mostra de forma clara uma entidade sólida do ponto de vista financeiro. Resultado líquido positivo de 1,23 milhões de euros, património líquido de 25,9 milhões, passivo residual de apenas 720 mil euros e disponibilidades em caixa de 20,7 milhões. A ERSAR não tem, portanto, um problema de sustentabilidade financeira. O problema é outro, a incapacidade de transformar recursos em ação regulatória efetiva por falta de autonomia e por bloqueios externos. Em 2024, a execução da receita foi de apenas 76%, cerca de 2,6 milhões de euros, não foram cobrados porque a portaria da taxa de regulação nunca foi publicada. Na despesa, a execução ficou por 74%. E apesar de existirem 2,64 milhões de euros em saldos de gerência, não foi autorizada a sua utilização pelo Ministério das Finanças. Para agravar, em dezembro, o Instituto de Gestão de Tesouraria e do Crédito Público obrigou a ERSAR a subscrever 19,6 milhões de euros em certificados especiais de dívida de curto prazo, uma operação sem impacto útil na regulação, mas que distorceu a execução orçamental. Sr. Presidente, este bloqueio tem consequências práticas. Apenas 17% das entidades gestoras foram alvo de inspeções. Apenas 10 auditorias económicas foram concluídas. 90 processos contra a ordenação resultaram em 61 coimas, mas não sabemos qual a taxa de cobrança efetiva. 23 entidades reportaram contas não validadas e 10 não reportaram de todo. Projetos críticos, como a implementação de sistemas de informação e medidas de cibersegurança, ficaram por executar. É este o paradoxo que preocupa. Há recursos, mas não há autonomia para os aplicar. E um regulador que não usa os seus meios fica limitado na sua capacidade de fiscalizar, sancionar e proteger os cidadãos. Por isso, coloco algumas questões que merecem resposta direta. Primeira, quais foram, em concreto, as 20 atividades do Plano 2024 que não foram executadas e qual foi o impacto da sua não realização para o setor. Segunda, qual é a taxa de cobrança efetiva das coimas aplicadas, quanto já entrou efetivamente nos cofres e em que prazos. Terceira, que medidas concretas estão em curso para garantir que todas as entidades gestoras passam a reportar contas de forma validada e obrigatória. Quarta, quando estará finalmente implantado um sistema robusto de cibersegurança, reconhecendo que o incumprimento desta área representa um risco sério para a confiança dos cidadãos. Quinto, e sobretudo, como é que a ERSAR pretende assegurar a plena utilização dos recursos que tem, sem depender eternamente de portarias, autorizações ministeriais e operações do IGCP que lhe retiram margem de ação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Conselho Consultivo da ERSAR já deixou um alerta inequívoco. É urgente reverter o modelo de financiamento, alargar a base da taxa de regulação a todas as entidades gestoras e garantir um regime sancionatório mais eficaz. O Chega entende que este debate não é apenas sobre 2024, é sobre o futuro, porque um regulador tem que ter recursos, mas não os pode aplicar, é um regulador amarrado. E um regulador amarrado não serve os cidadãos, não serve as entidades e não serve o país. Exigimos, portanto, uma ERSAR independente, eficaz e com verdadeira autonomia financeira e operacional. Só assim poderá cumprir com rigor a missão que lhe está confiada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Parlamentar do Partido Socialista para poder usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar poder colocar as minhas questões todas nos 5 minutos que tenho para fazer. Mas se calhar vou começar já aqui por uma questão que o Grupo Parlamentar do Chega nos deixou. Nós sabemos que não é de hoje que a entidade reguladora pretende que o Governo altere a portaria relativamente à taxa de regulação, mas esta portaria, e já agora gostava de perguntar ao regulador quais foram, relativamente a esta matéria, o que é que o Governo já disse relativamente à alteração ou não da portaria no sentido em que o regulador pretende. Mas eu gostava apenas de deixar uma nota que alargar esta taxa de regulação a todas as entidades gestoras, estamos a falar que os municípios passarão a pagar também esta taxa de regulação. Pronto. Em todo o caso, gostaria de saber em que pé é que está a evolução deste processo da alteração da portaria no sentido de alargar a todas as entidades gestoras. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta relativamente a um assunto que às vezes não tem grande visibilidade, mas eu sei que o regulador dá muita atenção a essa matéria. Como foi transmitido aqui pela Senhora Presidente do Conselho de Administração, a qualidade da água no abastecimento é absolutamente essencial. E a qualidade é boa. E o regulador, a ERSAR, assume o papel da Autoridade Nacional da Regulação da Qualidade da Água no Abastecimento. No ano 2023, fomos todos confrontados com uma investigação judicial que levou à detenção de uma série de pessoas relativamente a eventuais fraudes de análises da qualidade da água de determinadas entidades gestoras no nosso país. Sendo que uma das competências ou uma das atribuições também da ERSAR tem a ver com a acreditação dos laboratórios que fazem esta qualidade da água. Tendo em conta o evento que tivemos em 2023, eu gostaria de saber se o regulador identificou algumas falhas e se foram desenvolvidas ações